partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, meus queridos alunos dos cursos das exatas, da matemática, física e química, licenciatura e bacharelado, segunda licenciatura e formação pedagógica em matemática. Eu sou o professor Paulo Martinelli, coordenador dos cursos. E esse programa interdisciplinar, nós vamos conversar com vocês, eu faço o convite a vocês para que participem conosco via chat. Nós estamos aí com os professores da área de química. Hoje nós vamos falar sobre as energias renováveis, né? Falando sobre o petróleo. Acho coisa importante para vocês entenderem um pouquinho sobre essas energias renováveis. O professor Eduardo e o professor Luciano vão conversar conosco, né? Eu faço o convite para que vocês, via chat, participem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Quero dar as boas-vindas a todos vocês também, que são nossos alunos da Escola Superior de Educação, da Uninter, das outras áreas, da Uninter em si, que nós temos outras escolas, temos também outros alunos participando, e você que não é nosso aluno, porque como nós estamos fazendo um programa de rádio, é aberto à comunidade, seja bem-vindo também. Se você tiver acesso a fazer perguntas, por favor, faça suas perguntas, tire suas dúvidas também, ok? Como eu falei, eu sou o professor coordenador da área das exatas, desses cursos de matemática, física e química, licenciatura e bacharelado. Então, eu vou passar a palavra ao professor Eduardo, à professora Luciane, que vão conversar com vocês sobre essas energias renováveis, falando sobre o petróleo e essas novas energias que nós precisamos para, daqui a uns dias, substituir o petróleo, né? Porque o petróleo não é renovável. E nós temos outras energias que temos no mercado, que elas são renováveis, sim. Então, é importante a participação de vocês, as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, ok? Sejam todos bem-vindos e vamos, então, ao nosso programa, aqui da área das exatas, fazendo esse programa interdisciplinar. Meu muito obrigado pela participação de vocês. Eu passo a palavra agora, então, ao professor Eduardo e à professora Luciana, então, para a gente começar esse bate-papo com vocês, ok? Estou aqui acompanhando vocês, tá bom?
Ok, obrigado. Obrigado, professor Paulo. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso programa, né? Muito interessante o nosso tema, falarmos um pouquinho aí sobre a parte do petróleo e energias, de uma forma geral, renováveis e alternativas, né? Isso é um tema que está muito em alta, principalmente aí porque uma grande parte do nosso país estamos vivendo aí uma crise hídrica, né? E aí, consequentemente, isso influencia na quantidade de energia que estamos tendo à disposição. Alguns casos já pelo menos nas últimas semanas, aí já tiveram até rumores de que talvez pudéssemos ter aí um racionamento de energia. E aí, é claro, né, na época que nós estamos vivendo aí na pandemia, que precisamos muito da energia elétrica, seria um caos, né, para o nosso país. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esse assunto, né, sobre a parte energética como um todo. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo, eu trabalho ali também nos cursos das exatas, sou tutor dos cursos especificamente mais de química, juntamente com a professora Luciane. E estamos aí reunidos para debater e discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, a Eduarda que falou ali, ó, Eduarda, boa tarde, Eduarda, seja bem-vinda, e todos que estão assistindo, sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para a professora Luciane para dar as considerações iniciais dela.
Boa tarde a todos, boa tarde professor Paulo, professor Eduardo, boa tarde aos nossos alunos e alunas e ouvintes em geral, né, quem está nos assistindo por esse canal. Eu sou a professora Luciane, sou professora dos cursos das exatas e principalmente do curso de química, né, de bacharelado e licenciatura em química. Eu estudei sobre o petróleo, fiz meu mestrado e meu doutorado basicamente em cima do petróleo, né, das pesquisas relacionadas às energias e principalmente o processo de craqueamento catalítico de petróleo, né? Então, sobre essa área, é bom a gente discutir, é bom nós conversarmos mesmo, esse bate-papo é muito importante, principalmente porque, como o professor Eduardo falou, né, das formas de energia, ele falou basicamente da energia hidrelétrica, né, da energia da crise hídrica. Nós também estamos tendo aí uma uma fase, né, em que as energias a partir de combustíveis fósseis, elas também estão esgotando, porque o petróleo, as jazidas de petróleo, apesar de serem jazidas bem grandes, né, professor Eduardo, elas são esgotáveis, e o petróleo, para se formar, ele leva milhões, milhões de anos, então acredito que a próxima leva, né, de petróleo, nós nem estaremos por aqui, certo? E considerando também que a maior parte do petróleo produzido aqui no Brasil, né, vem de reservas, reservas marítimas, né, principalmente de águas rasas, profundas, ultraprofundas, e agora nós temos também recentemente, quer dizer, nem tão recentemente, lá na década de 70, mais ou menos, nós tivemos a descoberta do pré-sal, né, e agora só então que foram, que estão sendo realizadas maiores pesquisas a respeito desse petróleo, a respeito da comercialização e produção desse petróleo, mas muito tem se debatido também em relação aos impactos ambientais, não é mesmo, professor Eduardo? Porque todas as formas de energia, seja hidrelétrica, energia proveniente do petróleo, como o gás natural, o gás liquefeito de petróleo, todas aquelas energias, principalmente, né, o petróleo, ele é utilizado, a preocupação maior é para a geração de energia, porque a nossa matriz energética, ela está baseada em energia hidrelétrica e petróleo, não é mesmo, professor Eduardo? Então, o que você tem a dizer sobre isso?
A parte do petróleo em si é muito interessante a gente pensar, assim como a professora Luciane comentou, né, que são milhões e milhões e bilhões de anos para que ele se renove. Então a gente podia até pensar, mas o petróleo é renovável? Não, não é. Porque quando nós pensamos em energia renovável, nós pensamos naquela energia que nós usamos e depois nós mesmos conseguimos usar novamente a partir do momento que ela mais ou menos ali se reformulou. E o petróleo não acontece isso, né? Nós estaremos usando a quantidade que nós temos agora e demorará milhões de anos para que volte a formar outras jazidas. Então, como o tempo é muito longo, nós falamos que ele é não renovável, né? Seria só gerações muito futuras que teria novamente a produção do petróleo. Pelo fato que o petróleo, ele é feito da matéria orgânica em si, né? Decomposição da matéria orgânica em altas profundidades, com elevadas pressões, mas isso demora muito, muito tempo. Então, existe um certo tempo ali, né, que vai demorar para ocorrer novamente a formação. Só que a base da nossa energia no mundial, podemos dizer assim, é o petróleo. Só que tudo que está ao seu redor também é feito de petróleo, praticamente, né? O plástico a qual você está visualizando, quase todo ele é feito de petróleo, a sua roupa, enfim, tudo. Então, o petróleo, ele também não é usado somente para energia, para usado para um monte de coisa. Então, é claro que conforme a quantidade vai diminuindo, vai tendo que ser selecionado para que está sendo usado o petróleo. Então, se precisa de outra fonte energética, justamente para que sobe petróleo para outras, para outras coisas. Vou deixar uma indicação para vocês assistirem, que é bem legal, assim, claro, um pouquinho hollywoodiana, mas é muito interessante, que chama-se O Caos. Você consegue encontrar isso na internet, se você colocar no Google, O Caos, e se o petróleo terminasse hoje, né? Então ele conta uma história hollywoodiana, assim, né? Uma série que não é real, mas faz a gente pensar. E se de repente, do dia para a noite, sumisse o petróleo, acabasse com tudo? O que será que iria acontecer com o mundo inteiro? Né? Ia ter um grande problema, né, professora Luciane, se acontecesse isso.
Principalmente porque por causa dos derivados, né? Não é só do petróleo em si, porque a maior parte da energia que nós consumimos, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, até mesmo, né, assim, gás natural, o GLP, ele é produzido a partir do petróleo. Então nós teríamos uma crise energética muito alta, não é só, né, o fato assim de acabou. E também os subprodutos, como por exemplo a nafta petroquímica, ela é a partir desse processo, a partir da nafta, é possível produzir muitos e muitos derivados na indústria de polímeros, na indústria farmacêutica, na indústria têxtil. Então, é uma gama de derivados, né? Uma gama de produtos. Então, por isso que há de se pensar, assim, existem, né, pesquisas de produtos alternativos, energias alternativas, como, por exemplo, né, nós temos a energia solar, energia eólica, energia das marés, mas e esses produtos, né? E esses combustíveis? Como que a gente iria se virar sem a gasolina, professor Eduardo?
É verdade.
Sem o querosene na aviação, né? E também sem o etanol da cana, né, diria assim, mas como que a gente ia se virar sem os combustíveis? Lógico que o etanol é uma solução, né, para a falta da gasolina, no caso, é uma solução.
Inclusive,
né?
Nesse documentário aí que eu comentei, fala justamente sobre isso, né? Talvez um dos únicos países, assim, que continuasse com a frota automotiva funcionando, talvez fosse o nosso, porque a gente tem uma grande quantidade desses carros flex que são movidos a gasolina e ao etanol, e se acabasse, de repente, a gasolina acabava, claro, acabava o petróleo, acabava a gasolina também, e aí esses carros flex, eles teriam ainda uma sobrevida. Agora, em grande parte do mundo, já não acontece isso, né? Uhum. Então, teria esse problema. Mas é interessante também, professor, a gente pensar também nas fontes alternativas, pensando na poluição em si, né?
Uhum.
Isso é muito importante a gente pensar, que a gente precisa trocar, não só pelo fato que já não tem tanto mais, mas também precisamos cuidar um pouquinho melhor do nosso planeta, porque nós só temos esse para viver até então, por enquanto, né? Então, precisamos pensar nesse sentido também.
E pensando justamente nesse viés, né, do combustível, né, para automotivo, você me falou sobre o etanol. Sim, o etanol é uma opção, né, apesar dele ser menos eficiente por causa da gasolina. A gasolina tem a octanagem, né, ela é uma maior eficiência e tal. Mas o etanol, ele também, além dele poluir menos, só que o etanol, ele é menos eficiente, lógico, do que a gasolina. Mas você já ouviu falar em motores, por exemplo, a hidrogênio, a combustão de hidrogênio eletrolítico? Eu já ouvi falar,
é muito legal.
Bem interessante.
E esse tipo de motor é muito interessante.
É um conceito bem diferente que está sendo desenvolvido, e já existem, inclusive, carros movidos a hidrogênio. E ele é produzido por eletrólise, né, por processo eletrolítico. Você já ouviu falar?
Já, prof. Inclusive, quando tem esse carro movido a hidrogênio, quando você pega gasolina ou etanol e você queima no combustível, né, como combustível, ele gera gás carbônico e água. Quando pensa no etanol, não tem tanto problema assim, porque o etanol é feito da cana, e a cana é uma planta, e a planta fez a fotossíntese, né? Ou seja, ela absorveu o gás carbônico, então o gás carbônico que está sendo liberado é aquele gás carbônico que inicialmente havia sido absorvido. Por isso que o etanol é chamado de biocombustível. Quando você queima gasolina, não. A quantidade de gás carbônico na atmosfera está aumentando, e aí, consequentemente, o produto, ele é poluente. Agora, quando a gente pega o carro movido a hidrogênio, né, que está sendo estudado, não tão profundamente, eu até acredito que deveria estar sendo mais estudado, o produto é água, né? Então, no lugar do escapamento, ao invés de sair algum tipo de gás que seja poluente, ele estaria reagindo com o oxigênio da atmosfera, esse hidrogênio, e produzindo água. Então, ao invés de você ter que parar o seu carro para encher o tanque, você precisaria parar o carro para esvaziar o tanque da água que estaria sendo produzida. Então, seria uma coisa muito legal isso, né? Além de ser uma energia importante, seria também o subproduto como água, que melhoraria bastante aí. Pode falar, professor Paulo.
Não, quando vocês estão falando das energias renováveis e tal, e não renováveis, a gente está falando simplesmente do petróleo, que é essa extração que vem há quanto tempo sendo extraído, partir do momento que foi descoberto, que inventaram os motores que tinham que usar uma combustão. A princípio usava combustão queimando, né, madeiras, para poder a combustão. Depois,
combustível a lenha.
O petróleo, que daí foi tendo outros derivados para fazer, além do petróleo e além desses outros combustíveis. Mas também nós temos aí, que vocês podem, a Luciane pode nos falar, vou dar um exemplo aqui, né, do carvão mineral, né?
Ah, então, sim, o lignito.
Porque o carvão mineral também, ele não é, você não encontra ele em todo o território nacional, eu não sei assim a nível mundial, mas no Brasil é mais no sul que se encontra isso, aqui a região aí de Tubarão, Criciúma, aquela região do sul do aí, e Rio Grande do Sul. E eu lembro que lá em Criciúma, que eu sou natural da região ali, sempre quando aquelas escavações que são feitas para buscar esse carvão, que ele não é tão assim rico, em, né? Mas é usado para termoelétricas, né? Então ele é usado para poder gerar energia. Mas ele também não é renovável. Porque...
Então...
Só deixa eu colocar aqui.
Pode terminar.
A região ali toda, que o meu falecido pai também trabalhou na mina. Isso aí são coisas que, se a gente olhar Criciúma, aquela região, ele é como se fosse um queijo suíço, né? Porque é perfurado por baixo, 100, 150, 200 metros para baixo, aquelas regiões, é perfurado onde foi tem aquele túnel tirando isso, que é uma energia que gerou daquilo de bilhões e bilhões de anos atrás, que era uma floresta, que aquilo acabou virando esse carvão. Né?
Esse carvão.
E eu lembro que perto da casa do meu tio lá, aí tinha aqueles depósitos, que é o que era utilizado e tirado, e ficava um resíduo ali, que eu não lembro o nome do que, daquele material que eles colocavam ali. E eu lembro que depois houve agora uns estudos mais recentes que estavam, inclusive, reaproveitando aquele resíduo que não servia nada e que estava acabando com os rios, com floresta, tiver que fazer reflorestamento, mas reaproveitando aquilo para fazer, tirar o enxofre, tirar mais, não sei. Então, acho que a Luciana acho que tem mais conhecimento disso. Eu lembro porque ali na região é assim. Então, é claro que nos Estados Unidos também tem, que lá nos Estados Unidos tem um lugar lá que tem a maior Marion do mundo, que é a maior máquina que faz a escavação para ter isso aí dentro da...
para escavar. Dá uma travadinha.
Dá uma escavadinha. E no, aqui em Santa Catarina é a segunda maior, né? É essa máquina chamada Marion, que é a segunda maior que faz essa escavação externa, não aquela que faz interna, que o pessoal faz os túneis. Então, essa minha colocação, minha contribuição sobre as energias, que eu entendo que ela não é renovável e sim acaba com os rios, acabou com os rios, deixou os rios amarelos, sem vida, e agora estão procurando... fazer reflorestamento para reaproveitar-se essa região ali em Santa Catarina.
Passa bacana, palavra, professor Paulo. Então, é interessante essa sua colocação pelo seguinte, né? Você falou das minas, né? As minas de carvão, né? Então, assim como, né, o carvão mineral, também nós temos o xisto, né? O xisto que é extraído também aqui em São Mateus do Sul. Você falou da Marion, me lembrei de uma visita que eu fui fazer uma vez lá na Petrosix, né? Aqui em São Mateus do Sul. Eu estava no último ano da graduação, né? E nós fomos fazer uma visita técnica à usina de xisto aqui em São Mateus, né? E essa Marion, ela é uma máquina tão gigantesca, mas tão gigantesca que de longe ela já é grande, imagina de perto. E aqueles caminhões, assim, das mineradoras, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, eles têm, assim, 120 toneladas. Então, o ônibus de excursão dos alunos, assim, nós passamos pertinho. Então, tipo, dava a impressão que ele ia amassar a gente. Nossa, o pessoal ficou horrorizado, assim, né? Mas é porque, geralmente, é muito grande a jazida. Então, imagine o impacto ambiental. Justamente é esse o problema, né, das fontes também não convencionais. A gente diz que são fontes não convencionais de petróleo, porque as jazidas, né, que normalmente se explora o petróleo, que é o onshore, que é em terra firme, e o óleo, né, no caso o óleo do petróleo mesmo, e offshore, que é em alto mar, né, são os meios convencionais, né, que a gente conhece, mas os meios não convencionais, que é o xisto, o carvão e outras fontes, elas também são muito impactantes importantes para o meio ambiente. Tanto que, como você falou, né, essa região ela parece um queijo suíço, todo perfurado. Realmente, o que acontece é assim, né, que são utilizados ali muitas vezes explosivos, máquinas muito grandes, mineradoras, né, para extração desse material. E ele, como ele vai se fragmentando, o que acontece é que ele vai lixiviar, né, com a chuva e vai, logicamente, parar nos rios, além da poeira, né, na atmosfera. Então, isso é um dos impactos muito grandes e é uma preocupação também nessa recuperação dessas áreas degradadas, né, porque além de você estar consumindo a reserva que não vai se renovar, né, não vai se renovar ali a curto prazo, então você tem que pensar também em todo o entorno, né, em toda a vegetação, né.
É legal pensar assim também no carvão, né? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi justamente em cima do estudo relacionado ao carvão mineral. Isso quando eu nem era químico ainda, era geoflorestal. Por que eu estudei sobre isso, né? Porque o carvão mineral em si, ele é basicamente feito de madeira, de árvore. E aí acontece que essa madeira vai sofrendo processos de sedimentação conforme o tempo vai passando. E quando eu falo tempo, é muito tempo, né? Milhões e bilhões de anos, mais ou menos, como se fosse a formação do petróleo. E aí essa madeira, né, que não teria mais o processo de decomposição, pelo fato que ela está numa profundidade muito alta no solo, não tem mais oxigênio, cessa o processo de decomposição. E aí, consequentemente, vai aumentando a pressão na região e vai tendo a formação do carvão mineral. Só que como isso fica muito profundo, porque são através de rochas sedimentares, né, de solos sedimentares, precisa fazer a extração desse negócio, né, e aí precisa arrebentar tudo o chão, explodir, fazer grandes poços de extração, e aí fica esse queijo suíço aí, né. Então o carvão nada mais é do que a biomassa em si também, né, que daria para ser utilizada, só que a biomassa em altitudes, em profundidades muito elevadas. Só que é um problema também, porque além de ter o fato de ter que retirar aquilo, né, estraga toda a parte ambiental, onde está o entorno daquela jazida, também tem o processo da queima, né, que vai gerar uma quantidade de gás carbônico um pouquinho menor do que quando nós usamos a parte do petróleo, porque inicialmente isso era feito de madeira, e madeira era de planta e fez fotossíntese, mas ainda assim acaba tendo um problema aí, porque era madeira de milhões e bilhões de anos atrás. Então já parou o processo fotossintético havia muito tempo. Então acaba sendo também tão poluente, um pouquinho menos, mas quase tão poluente quanto a utilização do petróleo em si.
Mas, né, nós estamos aqui, que nem a gente acaba falando só das desgraças, só das coisas ruins,
verdade.
Né? Mas para isso que nós estamos aqui, justamente para discutir, né, quais seriam as fontes, né, renováveis, viáveis para essa situação. Elas existem, né, nem tudo é tão ruim que não possa melhorar, né, não vamos dizer piorar, verdade. Né, porque a gente precisa pensar justamente na renovação, né, na reutilização, como o professor Paulo mesmo comentou, esse resíduo, muitas vezes, ele é queimado em fornos de coprocessamento, porque ele possui um alto poder calorífico, né, assim como todos os resíduos gerados na petroquímica, né, eles são, nada se desperdiça ali, né, então é tudo reutilizado. E pensando em fontes renováveis, como nós estávamos falando, né, do combustível, né, o combustível automotivo, que pode ser que está sendo estudado o hidrogênio, também existem baterias, né? Baterias à base de cobalto, de nióbio, não sei se você já ouviu falar. Só que o cobalto ainda é muito complicado por causa da extração dele. Então, lá no exterior, né, existem fontes aí de cobalto, só que elas estão meio que condenadas, assim. Pode falar, professor Paulo.
Não, realmente, essas colocações, tudo, eu acho que nós estamos falando aqui dessas energias renováveis. Eu quero só lembrar, então, a vocês, o Eduardo e a Luciana, que isso aí, lembra que a gente está vendo a participação dos alunos aqui colocando isso?
Isso!
Isso tem que gerar notícia, né? A foto disso, dessa participação nossa, dessa rádio interdisciplinar, de chave interdisciplinar, falando sobre energias renováveis, até mandei um WhatsApp aí para o Eduardo, para lembrar disso, porque isso tem que virar notícia, gente. Porque às vezes eu lembro assim, dos impactos ambientais, porque como aquilo é um queijo suíço, eu lembro que teve momentos, aqui nós, na região metropolitana, temos aí a região aqui que trabalha com calcário, que não é o nosso caso agora, mas também o pessoal mexe, faz aqueles queijos suíços e acaba tendo o quê? Desmoronamento caindo. E lá no sul também teve, que aqui a terra acabou o quê? Cedendo. Por quê? Faz os túneis, claro que tem momentos que ele consegue deixar ele firme, mas eu acho que com o tempo aquilo vai e acaba baixando, né? Então, às vezes você vê assim, aquela degradação que tem na vegetação, nos rios, e também muda todo o percurso, porque aquilo acaba baixando, porque está aquele queijo suíço embaixo. Ninguém tem noção do que é isso, né? Mas a coisa é muito complexa mesmo e complicada e muito preocupante aí a nível da parte do ambiental também, tá?
Ambiental. Mas na verdade, tudo que a gente tem que pensar assim de produção de energia, a gente tem que pensar que, por um lado, na verdade, acaba tendo algum impacto. Vou pensar, por exemplo, em hidrelétrica, né? A hidrelétrica dizem que é uma das energias menos poluentes que existem, né? Porque é feito da água, a água é algo que seja renovável. Mas para eu produzir uma hidrelétrica, eu preciso fazer o desmatamento ou então uma inundação de uma grande área. É, e também precisa desviar o rio do seu curso natural para que isso fique junto em uma grande região para que tenha a possibilidade de produção de energia. Né? Então, essas energias todas, mesmo a própria hidrelétrica, que dizem que não é poluente, acaba tendo um impacto ambiental bem expressivo. Claro, tem uma que tem mais do que a outra. Por exemplo, as jazidas de carvão mineral são complicadíssimas de fazer a recuperação, né? Que foi justamente nesse sentido que eu trabalhei no começo ali da minha carreira, trabalhando com essa recuperação de áreas degradadas, pensando em jazidas de carvão mineral. É muito, muito difícil fazer a recuperação de uma área dessa. Bem complicado mesmo, né? Mas a gente tem que pensar que outras fontes, elas acabam também tendo algum problema. Eu vou pe pegar o cobalto, né? É difícil fazer a extração de um mineral natural que está na natureza, né? Tudo acaba gerando um certo problema. Vou usar o hidrogênio, que tem uma aluna que perguntou ali, né? Ó, mas e o custo para produzir o hidrogênio? O custo para produzir hidrogênio é através da eletrólise da água. Eletrólise é o processo de quebra que eu separo o hidrogênio do oxigênio. E aí eu pego esse hidrogênio para poder ser utilizado. Mas ainda assim, para eu produzir o hidrogênio, eu preciso de um recurso hídrico, preciso da água. É claro que não precisa ser uma água totalmente limpa, pode ser uma água qualquer, até mesmo a água do mar. Mas tudo que o ser humano acaba fazendo no sentido de produzir alguma coisa acaba tendo um pequeno impacto no ambiente, né? Então a gente tem que pensar que a única forma de realmente proteger o nosso país é ser, o país não, o nosso mundo é ser consciente na utilização das energias, independente de qual seja. Então, a palavra-chave é consciência. Então, usar uma televisão, não deixa a televisão ligada sem ninguém assistindo. Uma lâmpada ligada na sua casa, não deixa ela ligada sem ninguém naquele ambiente, né? Então, a palavra-chave para todo tipo de energia, independente de qual seja, é conscientização. Devemos nos conscientizar que qualquer tipo de produção de energia, independente de qual seja, acaba gerando um mínimo de impacto. E quanto mais consciente nós formos na utilização dessa energia, menos impacto aquela energia, aquela produção irá ocorrer, né, prof?
Isso é verdade, professor Eduardo. Você falou uma coisa que é certa mesmo. O segredo de tudo isso é o consumo consciente, porque, querendo ou não, tudo gera impacto, tudo que nós fazemos gera impacto. Viver em si gera impacto, né? Nós temos uma alta produção de resíduos por dia, né? A gente, quem tem o costume de separar o lixo, por exemplo, como eu, né? Eu tenho o costume de separar o lixo na minha casa, você vê a grande quantidade de resíduo que pode ser reaproveitado, né? E aquela que não vai ser reaproveitado, que você vai dispor num aterro. Começa por aí, são atitudes simples, né, que fazem a diferença, né?
É verdade.
Professor Paulo quer falar.
É que o nosso tempo está esgotando.
Passa
É que é
rápido,
um assunto tão legal de conversar.
passa
Eu
rápido.
quero agradecer aqui o Hernani, né, que está colocando que com o
Eu tô
envelhecimento
lendo
do
aqui.
escoamento, a terra em cima pesa e cai, com certeza, porque chega um momento que aquela
Desbarranco.
umidade que está nos túneis, que o pessoal anda, tem água ali, e quando põe mesmo que eles põem aqueles dormentes e tal, com o tempo ela vai realmente vai se desgastando e acontece isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação, a participação de todos
todo mundo, vocês, né? Olha, eu estava lendo os comentários aqui.
Que bom, né? Acho que eu fico feliz com isso, nesse nosso programa das exatas, na chave interdisciplinar, falando sobre energias renováveis e não renováveis. E eu acho que aqui nós poderíamos ter muitos outros programas, porque a nossa meia hora de rádio aqui, ela foi assim, começamos a conversar e o pessoal participando, e a gente vai lembrando de outras coisas. Muito bom. Então, gente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer principalmente a você, nossos caríssimos alunos, pela participação de vocês. É isso que enriquece o nosso trabalho. E isso que faz com que nós vamos em busca de assuntos importantes e interessantes para vocês, para nós da área das exatas. Esse é um desafio, tanto da matemática, da física e da química, buscar assuntos para que nós possamos estar aqui discutindo e passando essas informações para vocês e crescendo com vocês, com essas participações aqui, colocando o interesse de vocês e o conhecimento de vocês também, ok? Agradecer ao professor Eduardo, à professora Luciane. Então, de minha parte, meu muito obrigado e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Palavra com vocês, então, professores.
Então, muito obrigado pela participação, pessoal. Muito legal mesmo. Eu estava vendo ali os comentários, extremamente pertinentes. Então, me despeço aqui, né? Que infelizmente o tempo é muito curto, poderíamos ficar falando horas e horas sobre isso. E já até a próxima. Qualquer coisa, estamos aí.
É isso aí, pessoal. Obrigada pela participação e valeu pelas dicas e pelos comentários, tá? Obrigada, professores.
A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.